no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 7 de julho de 2025.
Vamos ao destaque do dia. Mudanças climáticas, saúde, energia, gestão da inteligência artificial.
No Rio de Janeiro, países que compõem os BRICS assinam declaração conjunta sobre temas que preocupam mundialmente.
Bloco de cooperação do Sul Global tem quase metade da população do planeta e 39% da produção de riquezas.
Para o presidente Lula, o multilateralismo proporcionado pelo BRICS ajuda na paz e no desenvolvimento.
O multilateralismo foi uma coisa que deu certo, querem destruir.
Você vai ouvir também, agora tem especialista.
Mutirão de hospitais universitários garantiu consultas, exames e cirurgias no fim de semana.
Mobilização vai acontecer novamente em setembro e dezembro.
E ainda, água potável no semiárido.
Somente este ano, até julho, 110 novos sistemas de dessalinização foram implantados em comunidades rurais no Nordeste.
Elas ajudam na irrigação e na água para consumo.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
A cúpula do Grupo de Cooperação Econômica do Sul Global, o BRICS, terminou hoje no Rio de Janeiro.
Durante dois dias, líderes de mais de 20 países debateram temas como multilateralismo, transição energética e governança global.
No documento final, o BRICS defendeu a reforma da Organização das Nações Unidas.
A reportagem é de Gabriela Noronha.
A cúpula do BRICS, Grupo de Cooperação Econômica do Sul Global, teve início oficialmente no domingo, quando líderes de mais de 20 países foram recebidos pelo presidente Lula no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Ao longo dos últimos dois dias, mais de 30 chefes de Estado e de governo, entre membros permanentes e parceiros do BRICS, debateram temas centrais da cooperação internacional, como o enfrentamento das mudanças climáticas e a saúde global. Reunidos pela primeira vez com 11 membros permanentes, os líderes do bloco aprovaram a Declaração do Rio de Janeiro, com mais de 120 parágrafos e 28 páginas, divulgada no domingo. Entre os pontos de maior destaque está a entrada da Indonésia como membro pleno do grupo e a adoção de declarações sobre finanças climáticas e inteligência artificial. O texto também reforçou temas centrais, como a defesa do multilateralismo e defendeu a reforma ampla da Organização das Nações Unidas. Ao final da cúpula, o presidente Lula avaliou o encontro no Rio de Janeiro como o mais importante da história do BRICS.
O multilateralismo foi uma coisa que deu certo, querem destruir. Então essas coisas nós precisamos ter consciência de que o mundo precisa mudar. Nós estamos vivendo hoje, possivelmente, depois da Segunda Guerra Mundial, o maior período de conflito entre os países. É guerra esparramada para tudo quanto é lado. E o que é mais grave é que o Conselho de Segurança da ONU, que deveria ser o paradigma para tentar evitar que essas guerras acontecessem, eles são os promotores.
E para promover a cooperação técnico-científica voltada à transição energética, à sustentabilidade e ao uso pacífico e sustentável dos recursos minerais nucleares no Brasil, o Ministério de Minas e Energia assinou um acordo com uma estatal chinesa. O grupo já tem investimento previsto de R$3 bilhões em projetos de energia renovável no Brasil. Segundo o ministro Alexandre Silveira, encontros como o do BRICS reforçam a agenda da sustentabilidade.
Tanto dá a oportunidade da gente discutir problemas, soluções para os problemas transversais que atravessam o mundo, mas também nos dá a possibilidade de demonstrar as potencialidades do Brasil, atrair investimento para poder a gente avançar na transição energética.
Durante a cúpula, os países do BRICS também anunciaram uma nova parceria para a eliminação de doenças socialmente determinadas, como malária e cólera. A iniciativa é um marco histórico, segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e deve permitir que o Brasil possa avançar ainda mais em projetos combinados de produção de medicamentos.
Quando você coloca essa parceria dos chefes de Estado, mas dá mais força ainda para essa parceria que já acontece no Brasil. Estão fazendo isso para medicamento para tuberculose com a Índia, insulina com a China, a vacina da catapora, que tem uma crise mundial do fornecimento dessa vacina da catapora. E o Ministério da Saúde conseguiu distribuir essa vacina para os municípios por conta de uma parceria nova com a China.
Os países também lançaram a declaração sobre a governança da inteligência artificial, com foco em regulação multilateral, soberania digital e combate à concentração de dados. Com a atual formação e 11 países membros, África do Sul, Arábia Saudita, Brasil, China, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia, Índia, Irã e Rússia, o BRICS hoje representa 39% da economia mundial e quase 49% da população do planeta. O Brasil segue na presidência do BRICS até dezembro deste ano e será sucedido pela Índia em 2026. Reportagem Gabriela Noronha.
Brasil e China assinaram hoje em Brasília uma parceria na área ferroviária, que vai permitir os estudos para a implantação do corredor ferroviário bioceânico.
A proposta é ligar o Brasil ao Oceano Pacífico, por meio do porto de Chancay, no Peru.
O corredor bioceânico vai permitir ao Brasil acessar o mercado asiático com ganhos logísticos, econômicos e ambientais, facilitando as exportações brasileiras.
O secretário nacional de transporte ferroviário, Leonardo Ribeiro, explicou a parceria firmada com o Instituto de Planejamento e Pesquisa Econômica da China, State Railway Group, considerada a maior empresa pública ferroviária do mundo.
A Malásia
hoje estabelece avaliações de demanda, avaliações de traçado, de investimento, uma parceria com base na colaboração mútua, com troca de informações, em que as partes poderão ter acesso a todo o acúmulo de experiência que a China tem nessa área ferroviária. Mas agora o estudo também contempla uma multimodalidade, também o setor de rodovias, hidrovias, porque a gente entende que a infraestrutura precisa ser multimodal.
A Malásia poderá comprar de produtores brasileiros colágeno bovino, destinado à alimentação animal.
É mais um novo mercado que abre as portas para o Brasil.
O país do Sudeste Asiático tem mais de 34 milhões de habitantes e uma indústria pecuária em desenvolvimento.
Com este anúncio, o agronegócio brasileiro alcança 388 aberturas de mercado desde o início de 2023.
11 espécies brasileiras ameaçadas de extinção contam agora com reforço de proteção especial.
É o Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Primatas da Mata Atlântica e das Preguiças de Coleira.
E o investimento previsto é de cerca de 3 milhões de reais.
A Mata Atlântica é uma das regiões mais ricas em biodiversidade do planeta e também uma das mais ameaçadas. Só no Brasil, mais de 1.200 espécies de animais constam hoje na Lista Nacional de Risco de Extinção. Dentre essas, 1.031 estão inseridas em planos de ação nacional para conservação. Agora, mais 11 espécies vão contar com a proteção reforçada. Uma portaria do Instituto Chico Mendes, de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, aprovou o segundo ciclo do Plano de Ação Nacional para Conservação de Primatas da Mata Atlântica e das Preguiças de Coleira. O coordenador de Planos de Ação para Conservação das Espécies Ameaçadas de Extinção, do ICMBio, Bernardo Brito, explica quais ações vão ser realizadas.
Diversos setores da sociedade que se reúnem para desenvolver ali quais seriam as principais estratégias para a conservação das espécies. Seja ela conservação de novas áreas, estabelecimento de novas áreas protegidas, seja fazer até a parte de manejo populacional das espécies, que é pegar um grupo que está num fragmento muito alterado e transportar ou translocar ele para um outro fragmento que está em melhores condições, fazer inclusive expedições para saber se ainda existem grupos que estão isolados.
O Plano de Ação Nacional também vai incluir ações para outras três espécies recentemente reconhecidas como ameaçadas de extinção. Além de recursos do Orçamento Federal, o trabalho vai contar com o apoio de parceiros internacionais na área ambiental. O investimento previsto é de cerca de 3 milhões de reais. É o que afirmou Bernardo Brito.
Nós temos uma implementação com recurso do governo federal que aplica, não só nesse, mas em todos os PANs, em torno de 3 milhões de reais, e tem também recursos que a gente vem de outras fontes de recursos, projetos com fundos internacionais.
Para saber a lista completa dos animais em risco de extinção e as ações do governo federal para a preservação do meio ambiente, acesse a página do Instituto Chico Mendes em gov.br/ICMBio. Reportagem Cleide Lopes.
O governo federal lançou também uma nova política marítima nacional com foco... com foco em desenvolvimento sustentável e defesa dos recursos do mar.
A política traz diretrizes para impulsionar a indústria naval, proteger os biomas marinhos e reforçar a presença brasileira no Atlântico Sul.
O Brasil acaba de dar um passo importante na forma como cuida e aproveita de seus recursos oceânicos. Foi publicado no Diário Oficial da União a nova Política Marítima Nacional. A medida reúne esforços de diversos ministérios sob coordenação da Marinha do Brasil e propõe uma estratégia de longo prazo que combina desenvolvimento econômico, inovação científica, proteção ambiental e segurança nacional. Um dos conceitos centrais da nova política é a Amazônia Azul, expressão usada para destacar o valor estratégico e ambiental das águas brasileiras. A área marítima, embora pouco visível no cotidiano, equivale a mais da metade do território terrestre do país. Essa zona abriga imensa biodiversidade, reservas de petróleo, rotas comerciais e um potencial econômico ainda pouco explorado. Quem traz mais detalhes é a encarregada da Divisão de Assuntos Marítimos e Meio Ambiente do Estado-Maior da Armada, Capitão de Fragata, Maria Fernanda Arentes.
Os principais avanços incluem diretrizes claras para a economia azul, fortalecimento da pesquisa científica e tecnológica marinha e estabelecimento de orientações estratégicas para a conservação e uso sustentável da biodiversidade marinha. A política também moderniza a nossa visão sobre os recursos vivos e não vivos, alinhando-se com os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU. Nos próximos anos, a implementação da PMN deve gerar empregos no setor marítimo, impulsionar a inovação tecnológica naval, fortalecer nossa posição geopolítica no Atlântico Sul e ampliar parcerias internacionais.
Mas a nova política vai além da economia. Ela também reforça a presença do Brasil no Atlântico Sul, uma região considerada estratégica para a defesa e soberania do país. O decreto amplia capacidade de proteção das águas sob jurisdição brasileira, garantindo mais segurança para o transporte marítimo e para a exploração dos recursos naturais. A comandante Maria Fernanda falou sobre a nova política.
Também prevemos o desenvolvimento de projetos de pesquisa em universidades federais, expansão do turismo náutico, melhoria do atendimento às populações costeiras e ribeirinhas e fortalecimento da mentalidade marítima nacional. A política integra 8.500 quilômetros de costa com recursos imensos, transformando nosso patrimônio marítimo em oportunidades concretas de desenvolvimento sustentável. É um instrumento de Estado que garante que as futuras gerações herdem oceanos preservados e economicamente produtivos.
Com essa política, o Brasil passa a adotar uma visão integrada e estratégica sobre o mar, unindo setores econômicos, sociais, ambientais e de defesa. A expectativa é que essa abordagem contribua não apenas para o crescimento do país, mas também para a preservação dos oceanos e o bem-estar das futuras gerações. Para a Voz do Brasil, Laís Guimarães.
Um esforço em nível nacional. Ministério da Educação, universidades federais e 45 hospitais federais se uniram para o Dia E, EBSER em ação no último sábado.
A iniciativa da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares foi realizada. Na iniciativa foram realizadas 1.088 cirurgias, 7.902 exames ou procedimentos e 1.342 consultas.
A ação faz parte do Agora Tem Especialistas, programa que tem como objetivo aumentar o atendimento em saúde e diminuir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, comentou os resultados do mutirão de hospitais universitários.
Do norte a sul, médicos, enfermeiros, profissionais de saúde mobilizados para fazer cirurgias, exames, fazer com que aquelas pessoas estão esperando há tanto tempo poder fazer a cirurgia.
Segundo o presidente da EBSER, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, Arthur Chioro, já estão programados mais dois mutirões de saúde.
Vamos repetir em setembro, em dezembro, mais um dia é com essa mobilização. E nós estamos orientando todos os hospitais universitários para que eles ampliem o horário de funcionamento, terceiro turno, para que usem os sábados, os domingos, que possam estimular a participação das nossas equipes nesse esforço do programa Agora Tem Especialistas, que é fundamental para melhorar a qualidade de vida e de saúde da população.
Para participar dos mutirões, é necessário estar em atendimento nos hospitais universitários e atender aos critérios de prioridade ou ser encaminhado pela Central de Regulação Municipal ou Estadual.
Já foi divulgada a primeira chamada do programa Universidade para Todos, o ProUni, referente ao segundo semestre de 2025.
Os candidatos pré-selecionados devem comprovar as informações da inscrição até o dia 18 de julho, presencialmente ou de forma online, diretamente com a instituição de ensino.
As universidades devem disponibilizar meios para o envio da documentação, seja por campo eletrônico ou por atendimento presencial nos locais de oferta dos cursos. É obrigatória a emissão de um comprovante de entrega, seja qual for o formato. O prazo final para que as instituições registrem a aprovação ou reprovação dos candidatos no sistema do ProUni é 23 de julho. Mais de 211 mil bolsas foram ofertadas nesta edição, sendo 118 mil integrais e 93 mil parciais em 887 instituições de ensino superior. A administração foi o curso com mais oportunidades, seguido por Direito, Pedagogia e Educação Física. Medicina teve mais de 1.100 bolsas ofertadas. Criado em 2004, o ProUni completa 20 anos com mais de 3 milhões e 500 mil estudantes beneficiados. Hoje, o programa atende mais de 630 mil alunos, a maioria com bolsa integral. Em Brasília, Claudimário Carvalho.
A consulta da primeira chamada do ProUni pode ser feita no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, em acessounico.mec.gov.br.
Brasil contra fake.
Criminosos estão contratando ou contatando entidades beneficentes para aplicar golpes envolvendo cobranças indevidas de certificados de assistência social, o SEBAS.
Os estelionatários se passam por servidores do governo para cobrar valores inexistentes das entidades.
Fique atento, o governo reforça que não realiza qualquer tipo de cobrança para emissão, renovação ou manutenção do certificado, que é um serviço público, gratuito e realizado exclusivamente por canais oficiais.
Entidades beneficentes estão na mira de golpistas que estão se passando por servidores do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.
Os criminosos estão cobrando taxas indevidas relativas a processos da certificação de entidades beneficentes de assistência social, o SEBAS.
Leandro de Oliveira Nardi, coordenador-geral de certificação de entidades beneficentes de assistência social, explica quais são os requisitos para as entidades conseguirem o SEBAS, cuja emissão, renovação ou manutenção são serviços públicos gratuitos e realizados exclusivamente pelos canais oficiais do governo.
Para uma entidade obter a certificação SEBAS, primeiramente ela deve ser inscrita no Conselho Municipal ou Distrital de Assistência Social e ter seu Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social concluído. Estes são requisitos de reconhecimento das entidades no âmbito do Sistema Único de Assistência Social.
O Ministério orienta que qualquer suspeita de fraude, cobrança indevida ou tentativa de golpe seja imediatamente comunicada ao departamento responsável e, se necessário, às autoridades competentes.
As entidades beneficentes devem se atentar a nunca realizar pagamentos solicitados por telefone, e-mail ou mensagens em nome do MDS e desconfiar de ameaças de cancelamento do certificado, principalmente quando condicionadas a algum pagamento imediato.
E em caso de tentativa de golpe, registrar um boletim de ocorrência e comunicar imediatamente ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.
A certificação de entidades beneficentes de assistência social é um reconhecimento concedido pelo governo federal às entidades e organizações da sociedade civil que prestam provisões socioassistenciais de forma gratuita, contínua e planejada, conforme a legislação vigente.
O SEBAS garante à entidade a imunidade de contribuições sociais, ou seja, ela fica livre de pagar alguns tributos federais.
Isso permite que as organizações direcionem mais recursos para seus atendimentos, ampliando e qualificando os serviços ofertados à população.
Na hora de se informar,
procure fontes confiáveis.
Reportagem Marcos Lacerda
e Gisele Brasil.
Para mais informações, acesse gov.br/BrasilContraFake.
Água potável para quem sofre com a seca.
Somente este ano, até julho, 110 novos sistemas de dessalinização já foram implantados em comunidades rurais do semiárido.
O programa Água Doce do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional está levando mais dignidade e saúde a comunidades rurais do semiárido brasileiro. Somente em 2025, 110 novos sistemas de dessalinização já foram instalados em 8 estados da região. A iniciativa garante acesso à água potável para milhares de famílias que sofrem com a seca e a salinidade da água. As instalações foram feitas em locais como Bahia, Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Pernambuco foi o estado com maior número de cisternas, 70 no total. A tecnologia usada retira o sal da água dos poços e a torna própria para o consumo humano, o que ajuda a evitar doenças e melhora a qualidade de vida da população. A meta inicial do governo federal para o ano era entregar 100 cisternas, mas já há previsão de superar esse número, que deverá chegar a 172 até dezembro. Ainda neste mês, o governo vai fazer a entrega oficial de 22 cisternas no Ceará e no Piauí, o que deverá beneficiar diretamente quase 4 mil pessoas. Em Brasília, Lucília Araújo.
Boas práticas que incentivam o uso da bicicleta nas cidades brasileiras vão ser premiadas.
É o Prêmio Bicicleta Brasil. Serão premiados com até R$50 mil projetos que estimulam esse tipo de transporte.
Estão abertas as inscrições para o Prêmio Bicicleta Brasil, promovido pela Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades. A proposta é premiar boas práticas que incentivam o uso da bicicleta nas cidades brasileiras, como explica o secretário nacional de Mobilidade Urbana, Denis Andia.
A ideia é que os brasileiros possam ser cada vez mais incentivados para a mobilidade ativa, para que essa seja uma solução viária dentro do dia a dia das pessoas, não apenas para o uso de lazer, que é importante também, mas para o uso do dia a dia. As pessoas que vão acessar os serviços públicos, serviços de saúde, que vão para o trabalho, que possam também estimular os gestores públicos, estados e municípios, para o investimento das infraestruturas necessárias, de ciclovias, ciclofaixas, enfim, tudo que é possível. Isso tudo, ao final das contas, também nos dá uma oportunidade de enxergar aonde realizar os investimentos de infraestrutura para poder fazer com que isso tudo se amplifique ainda mais e chegue a todos os brasileiros.
No ano passado, uma das iniciativas ganhadoras foi o Pedala Macaé, programa implementado na cidade de Macaé, no Rio de Janeiro, pelo Instituto Aro 60. Murilo Casagrande, um dos coordenadores do projeto, acredita na bicicleta como ferramenta de justiça social.
É um programa de educação também, de fomento à cultura da bicicleta. Que é tudo o que não é ciclovia, infraestrutura, mas são os programas, os softwares que dão apoio à infraestrutura. Então é como colocar mais crianças para pedalar, mais mulheres para pedalar, mais pessoas negras também fazendo seu próprio projeto. E dessa forma a gente olha para tudo que a bicicleta pode gerar de bom.
A organização Aliança Bike estima que existam cerca de 4.106 quilômetros de ciclovias no Brasil. Para Ana Carbone, da União dos Ciclistas do Brasil, é preciso mudar a mentalidade e investir mais neste modal.
A gente realmente precisa investir em calçada, em segurança pública, em iluminação, em ciclovia, em redução de velocidade. Isso tudo são medidas que fazem com que a gente melhore a qualidade de vida para todo mundo, porque a gente tem uma melhoria da qualidade do ar, você tem uma melhoria da sua qualidade de vida, da sua saúde mental.
Podem se inscrever no Prêmio Bicicleta Brasil, empresas do poder público, setor privado, instituições de ensino e organizações e representantes da sociedade civil. Os prêmios serão de R$50 mil para o primeiro lugar, R$30 mil para o segundo e R$20 mil para o terceiro lugar. Informações e inscrições no site gov.br/cidades. Reportagem Graziele Bezerra.
essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal mantém prisão de Rafael Martins por tentativa de golpe de Estado.
Para o Superior Tribunal de Justiça, produtos e serviços destinados à Zona Franca de Manaus estão livres de PIS e COFINS.
Brasil e Peru firmam um acordo de cooperação jurídica entre cortes superiores.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, manteve a prisão preventiva do tenente-coronel do Exército, Rafael Martins de Oliveira.
Ele é acusado de envolvimento em organização criminosa que teria planejado um golpe de Estado. Marcelo Della Libera.
A defesa do militar pedia a substituição da prisão por medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica. A Procuradoria-Geral da República se manifestou contra a libertação do investigado. Para a PGR, a prisão segue necessária diante da gravidade dos crimes e do risco à ordem pública. O relator do caso rejeitou o novo pedido. O ministro Alexandre de Moraes entendeu que permanecem presentes os requisitos legais para a prisão preventiva. Acrescentou ainda que não existe fato novo que possa afastar a necessidade da manutenção da prisão cautelar.
Receitas com serviços e vendas de produtos nacionais ou nacionalizados para pessoas físicas e jurídicas na Zona Franca de Manaus estão livres de contribuições do PIS e da COFINS.
Esse entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
Como a tese da primeira sessão do STJ foi estabelecida em recurso repetitivo, ela deve servir de base para todos os tribunais na análise de casos com a mesma questão jurídica. O colegiado entendeu que os incentivos fiscais concedidos à Zona Franca de Manaus devem ser interpretados de forma ampla, pois se destinam a diminuir desigualdades sociais e regionais e a proteger o meio ambiente e valorizar a cultura da região amazônica. Segundo o relator ministro Gurgel de Faria, não importa se o negócio ocorre entre pessoas da Zona Franca ou se o vendedor está fora dos limites do polo industrial, por respeito ao princípio da isonomia.
Brasil e Peru firmam um acordo de cooperação jurídica entre cortes superiores.
O memorando foi assinado pelos presidentes do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal Constitucional do Peru em Lima. Samantha Flor.
O documento prevê o intercâmbio de experiências e boas práticas em áreas estratégicas, como tecnologia judicial, gestão de processos e modernização da justiça. A troca de informações técnicas, dados estatísticos, estudos comparados e materiais bibliográficos também estão entre os compromissos firmados. O acordo já está em vigor e fortalece os laços históricos e culturais entre os judiciários dos dois países e reforça a importância da cooperação regional para enfrentar desafios comuns na área jurídica.
Eleitores de Guapé, em Minas Gerais, e Bandeirantes, Mato Grosso do Sul, escolheram novos prefeitos e vices nesse domingo.
Os candidatos eleitos em 2024 nas duas cidades foram afastados dos cargos e a Justiça Eleitoral determinou novas eleições suplementares. Fábio Ruas.
Pedro Luiz Simões, do PL, se elegeu prefeito de Guapé. O vice-prefeito é Antônio Divino, do PSDB. Já em Bandeirantes, Celso Abrantes, do PSD, foi o mais votado no domingo e é o novo prefeito. E o novo vice-prefeito é Marinho Serpa, do PL. No primeiro domingo de agosto, dia 3, duas cidades do Pará, uma de São Paulo e outra de Minas Gerais, já estão com novas eleições marcadas.
Justiça Federal determina regularização fundiária da comunidade quilombola Morro de Santo Antônio, em Minas Gerais.
A ação partiu do Ministério Público Federal. Vanessa Pereira.
O processo de regularização fundiária foi instaurado há cerca de 15 anos. Com a decisão, União e INCRA têm o prazo de um ano para realizar todas as etapas necessárias para a conclusão do processo de regularização fundiária da comunidade quilombola Morro de Santo Antônio, localizada em Itabira, Minas Gerais. Os réus terão que pagar multa de R$ 50 mil por danos morais coletivos.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Plenário vota autorização para cassino, bingo, jogo do bicho e corrida de cavalos.
Atenuantes por idade deixam de valer em crimes sexuais contra mulheres.
Senado analisa prorrogação para regularizar imóveis rurais em área de fronteira.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Relações Exteriores deve votar nesta terça-feira o projeto que concede mais prazo para a regularização de imóveis rurais em faixa de fronteira.
Se aprovado, os proprietários dessas terras vão ter até outubro para realizar o procedimento. Repórter Marcela Cunha.
O projeto do senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, estende o prazo para regularização dos imóveis rurais localizados na faixa de fronteira do Brasil. O texto prorroga até 2028 o limite para o georreferenciamento e a ratificação dos registros fundiários. A lei atual exige que os proprietários comprovem a posse legítima das terras até outubro deste ano. Caso contrário, os imóveis podem ser transferidos para a União. Para a relatora, senadora Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul, o Senado precisa aprovar agora apenas a prorrogação urgente desse prazo. Segundo ela, as regras detalhadas, como a flexibilização de documentos e mudanças nos critérios de georreferenciamento, devem ser votadas em outro projeto, que também já pode ser votado pelo plenário.
Isso aqui, na verdade, resolve o problema da prorrogação do prazo, mas que nós vamos ter que também depois nos debruçar para que possamos de uma vez por todas resolver esse problema de domínio de faixa de fronteira, que é muito grave, e que ele vá direto em regime de urgência para o plenário antes mesmo do nosso recesso, para que nós possamos ter tempo, né, para todo o trâmite do projeto e essa prorrogação ocorrer antes da data limite de 30 de outubro.
Os defensores do projeto alertam que os pequenos produtores e donos de terras em regiões distantes podem perder seus direitos por conta de entraves burocráticos. O senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, defende que a extensão do prazo vai beneficiar vários estados com faixa de fronteira.
Nos ajudar a dar uma solução racional para esse assunto. Não é só no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Nós que temos uma faixa de fronteira diminuta, vai dar um passo muito importante para tranquilizar, dar segurança jurídica e segurança econômica também para a faixa de fronteira do meu estado. Isso é fundamental.
O projeto prevê ainda a isenção de custos de georreferenciamento para pequenos imóveis, além de facilitar o acesso ao crédito rural.
Foi sancionada a lei que estabelece penas maiores para quem praticar maus tratos contra idosos e pessoas com deficiência.
A lei também aumenta a pena para abandono em hospitais, casas de saúde e estabelecimentos de abrigo. As informações com a repórter Lana Dias.
A lei altera o Código Penal, o Estatuto da Pessoa Idosa e o Estatuto da Pessoa com Deficiência para incluir as novas punições. Quem for condenado pelo crime de abandono de incapaz ou de maus tratos poderá cumprir pena de 2 a 5 anos. Se o abandono resultar em lesão corporal grave, a pena será de 3 a 7 anos. Se a vítima morrer, a pena pode chegar a 14 anos de prisão. A lei surgiu de um projeto da Câmara dos Deputados. No Senado, a proposta foi aprovada pelo plenário depois de passar pelas Comissões de Direitos Humanos e de Constituição e Justiça. Para o relator, senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, as penas gerais anteriores, que eram de 6 meses a 3 anos, não eram suficientes para a punição pelo crime.
São amenas. penas face à gravidade em abstrato dos delitos. São crimes praticados contra quem não pode oferecer resistência e que podem acarretar danos físicos, psicológicos e reparáveis.
No Estatuto da Pessoa com Deficiência, a lei também aumenta a pena para abandono em hospitais, casas de saúde e estabelecimentos de abrigo.
Também foi sancionada a lei que proíbe a redução de pena para quem comete crimes de violência sexual contra mulheres.
A mudança atinge agressores com menores de 21 ou maiores de 70 anos, que até então tinham direito a benefícios legais. Repórter Henrique Nascimento.
Crimes de violência sexual contra mulheres não terão mais a redução de pena para os agressores menores de 21 anos ou maiores de 70 anos. A lei sancionada teve origem num projeto da deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro. A relatora, senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, lembrou os números alarmantes de casos de violência sexual contra as mulheres no país.
Os dados relacionados à violência contra a mulher no Brasil continuam alarmantes. Chega-se a um número assustador de mais de 1.238.000 vítimas somente em 2023.
Professora Dorinha defendeu que agressões sexuais devem ser punidas com rigor, independentemente da idade do agressor.
De fato, tanto a juventude quanto a velhice não podem ser utilizadas como desculpa para a prática de violência contra a mulher. O agente jovem ou idoso que comete esses delitos deve ser punido da mesma maneira que qualquer outro.
Recentemente, a Comissão de Direitos Humanos aprovou uma proposta do senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, que tipifica o crime de estupro virtual de vulnerável.
A Instituição Fiscal Independente do Senado lançou hoje um estudo que estima quanto o governo federal deverá gastar com saúde nas próximas décadas.
Segundo o levantamento, a pressão sobre o orçamento da União deve crescer e pode ultrapassar o limite de despesas previsto para manter o equilíbrio fiscal. Repórter Alexandre Campos.
Pelas regras do novo regime fiscal, o aumento anual dos gastos deve ser limitado a 2,5% ao ano, enquanto o estudo da IFE aponta um cenário desfavorável com um crescimento anual de 3,9% nos próximos 10 anos. Alessandro Casalec, analista da IFE e autor do estudo, acredita essa diferença não somente a fatores demográficos. Segundo ele, a universalização dos serviços e a inflação no setor, ocasionada até mesmo pela incorporação de novas tecnologias, também impactam a necessidade de mais financiamento. Para o analista, o cenário apontado pelo estudo indica que as necessidades de financiamento também serão superiores ao mínimo de gastos em saúde exigido pela Constituição, que no caso da União é de 15% da receita corrente líquida.
Se apenas hoje, de repente, a gente aumentasse bastante o gasto com saúde para atender toda a necessidade, o problema é que isso poderia gerar uma crise fiscal que faria o Estado não conseguir financiar o gasto com saúde nos próximos anos. Por isso que as autoridades têm que achar um meio termo entre sustentabilidade e atendimento das necessidades de saúde da população.
A Instituição Fiscal Independente é um órgão ligado ao Senado que tem como uma de suas missões projetar a evolução de variáveis fiscais para o equilíbrio de longo prazo do setor público. O estudo lançado nesta segunda-feira está disponível em senado.leg.br/IFE.
O plenário do Senado pode votar nesta semana a liberação dos cassinos e dos bingos, além da legalização do jogo do bicho, caça-níqueis e apostas de cavalo.
Também está na pauta uma proposta que define a educação como vetor de progresso do país. Os detalhes com a repórter Érica Christian.
Além de indicações de embaixadores, o plenário deverá votar nesta terça-feira a exclusão da contratação de servidores terceirizados do limite de despesas com o pessoal e o projeto que vai liberar o funcionamento de cassinos e de casas de bingos, além de legalizar o jogo do bicho, os caça-níqueis e apostas em corridas de cavalo. O relator, senador Irajá, do PSD do Tocantins, destacou que o país vai arrecadar 20 bilhões de reais em impostos.
Nós vamos criar no Brasil uma nova perspectiva, sem contar o turismo, que será muito beneficiado com a aprovação dos jogos responsáveis.
Contrário ao projeto, o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, citou o vício em jogos em relação às bets e à atuação do crime organizado.
Junto com o jogo de azar, vem tráfico de droga, tráfico de arma, e o crime organizado no Brasil nunca lavou tanto dinheiro, nunca aumentou tanto seus lucros depois das casas bets.
O destaque de quarta-feira é a proposta do senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, que define que a educação é o vetor do progresso do país.
a educação sendo colocada como política de Estado, levada bem a sério por todas as instâncias federativas, logicamente os resultados são muito proveitosos.
Na quinta-feira, os senadores deverão votar acordos internacionais do Brasil com a Polônia e a União Europeia.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
O plenário pode votar novas regras de benefícios a setores da economia.
Avança projeto que dá transparência às variações na tarifa de energia.
Deputados aprovam uso do Fundo do Ambiente para o Bem-Estar Animal.
Comissão obriga a Defensoria a avisar sobre a apreensão de adolescentes.
Boa noite. Os deputados aprovaram a notificação obrigatória por parte da Defensoria Pública nos casos de apreensão de adolescente. A repórter Paula Moraes tem os detalhes da votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que determina a comunicação imediata à Defensoria Pública sobre a apreensão de adolescentes e seus locais de custódia. Atualmente, a lei exige apenas a notificação imediata do juiz competente e da família do adolescente apreendido. O relator da proposta, deputado defensor Estélio Denner, do Republicanos de Roraima, ressaltou que, na prática, o que a proposta prevê já vem ocorrendo.
Só que isso não estava disciplinado em lei, não estava constando em lei. Então, hoje nós estamos fazendo esse regulamento, colocando, né, para a autoridade policial, para a defensoria pública, no caso, a obrigação de o delegado comunicar à família, o delegado dizer ao menor que ele pode constituir advogado, e se não tiver condições de constituir advogado, informar a Defensoria Pública daquela prisão, daquela apreensão, no caso.
O projeto que determina a comunicação imediata à Defensoria Pública sobre a apreensão de adolescentes pode seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Trabalho.
Alex Santana, do Republicanos da Bahia, é autor de projeto que obriga o pagamento do salário até o quinto dia do mês seguinte, mesmo que esta data caia em feriado ou fim de semana. O deputado propõe que, nesses casos, o valor seja depositado no último dia útil anterior.
Alex Santana assinala que a mudança traz mais segurança para o trabalhador e evita atrasos no salário causados por feriados. Ele acrescenta que a contagem em dias úteis é uma distorção que afeta o planejamento financeiro das famílias e compromete o consumo em datas importantes.
Aldenei Avelino, do União do Amazonas, defende ampliar de 12 para 60 meses o tempo de permanência no Bolsa Família para aqueles que ingressarem no emprego formal. O deputado propõe uma redução gradual do benefício, evitando a perda imediata da renda.
Segundo Aldenei Avelino, a ideia é combater o desincentivo ao trabalho formal causado pela perda imediata do Bolsa Família. Ele conclui que a mudança garante estabilidade financeira durante a transição, incentivando a permanência das famílias no mercado de trabalho.
Consumidor.
Celso Russomano, do Republicanos de São Paulo, apresentou o projeto que obriga fabricantes a usarem imagens fiéis às dimensões e características reais dos produtos nas embalagens. A proposta do deputado também determina que, se houver diferença, o rótulo deve alertar claramente o consumidor.
Celso Russomano argumenta que a medida, além de evitar enganos provocados por ilustrações exageradas, protege o direito à informação dos consumidores. Ele acrescenta que a proposta estimula relações de consumo mais justas e transparentes.
A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara aprovou proposta que visa garantir mais transparência às variações nas tarifas de energia. Quem informa é a repórter Silvia Munhato.
A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara aprovou o projeto que obriga o Ministério de Minas e Energia e a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, a divulgarem relatórios periódicos à população, em linguagem acessível, sobre a variação no valor das tarifas de energia. O texto prevê dois relatórios. O primeiro deverá esclarecer as razões das mudanças tarifárias de cada prestadora de serviço de distribuição. Ele deverá ser divulgado no site da ANEEL após a publicação do ato que conceder o reajuste. O segundo relatório, de divulgação anual no site, abordará as diferenças entre as tarifas e os reajustes das distribuidoras. A ANEEL também deverá informar as medidas para promover a redução das tarifas de energia. O relator do projeto na comissão, deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, recomendou a aprovação da proposta.
Geralmente você recebe uma conta e não está claro ali para o consumidor fazer a leitura de forma acessível por que ele está pagando a conta mais cara, qual é a variação, qual o período de energia que ficou mais cara. A gente quer facilitar esse entendimento em linguagem acessível para que o consumidor possa ter a transparência necessária nos pagamentos efetuados.
Ribeiro apresentou uma emenda para incluir o Ministério de Minas e Energia na obrigação de esclarecer o consumidor, já que o texto original tratava apenas da ANEEL. O projeto, que busca dar mais transparência às variações das tarifas de energia, será analisado agora pelas comissões de Minas e Energia e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Transportes. Bruno Ganem, do Podemos de São Paulo, estabelece a redução do tempo de atraso necessário para que companhias aéreas sejam obrigadas a fornecer hospedagem e outros direitos aos passageiros com o transtorno do espectro autista e seus acompanhantes. A proposta amplia a proteção já prevista para todos em casos de atraso a partir de 2 horas.
Segundo Bruno Ganem, pessoas com TEA enfrentam desafios intensos em ambientes de espera prolongada, devido à sensibilidade sensorial e à necessidade de rotina. De acordo com o deputado, a medida garante mais conforto, segurança e inclusão a esses passageiros e suas famílias.
Cultura. Valorizar o papel das festas juninas na preservação das tradições regionais é o objetivo da criação da Frente Parlamentar em apoio ao movimento junino brasileiro. Amaro Neto, do Republicanos do Espírito Santo, ressalta a relevância desse patrimônio cultural para o Brasil.
O deputado também lembra que as festas juninas movimentam milhões de reais com eventos, figurinos, turismo e contratações artísticas. Amaro Neto defende mais investimentos e políticas públicas para garantir o crescimento sustentável das quadrilhas e demais celebrações típicas.
Educação. Daniel Treziak, do PSDB do Rio Grande do Sul, flexibiliza a exigência de matrícula em instituição de ensino para a participação de pessoas com deficiência em programas de estágio. O texto permite que esse público estagie mesmo sem escolaridade formal, desde que recebam acompanhamento adequado de formação.
De acordo com o projeto de Daniel Treziak, a iniciativa amplia oportunidades de inclusão no mercado de trabalho, ao enfrentar uma barreira educacional que afeta as pessoas com deficiência. Para o deputado, é uma maneira de o Brasil promover maior qualidade e diversidade nas empresas.
Ideias transformam o mundo. Projetos de lei, medidas provisórias e propostas de emenda constitucional podem transformar a sua vida. Acompanhe essas discussões em tempo real. Siga a Rádio Câmara no Twitter, www.twitter.com/Rádio Câmara.
Meio Ambiente. Comissão aprova uso de recursos do Fundo de Meio Ambiente em projetos de bem-estar animal. A repórter Clara Lisboa nos conta como pode funcionar.
Foi aprovado pela Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados um projeto que coloca o bem-estar animal entre as prioridades dos recursos do Fundo Nacional de Meio Ambiente. O autor da proposta, deputado delegado Bruno Lima, do PP de São Paulo, explica que buscou direcionar recursos para projetos que promovam a proteção e o bem-estar animal, com foco na preservação de espécies nativas e habitats, além de campanhas de conscientização sobre direitos e proteção dos animais. O projeto foi considerado um avanço pelo relator na Comissão de Meio Ambiente, deputado delegado Matheus Laiola, do União do Paraná, por atualizar os usos do fundo.
O Fundo Nacional de Meio Ambiente, ele existe há quase 40 anos e não se falava na época ou até então sobre o bem-estar animal, sobre ações visando promover a conscientização sobre direito animal, sobre abandono, crueldade, maus-tratos contra animais.
A proposta, que coloca o bem-estar animal entre as prioridades dos recursos do Fundo Nacional de Meio Ambiente, ainda deverá ser analisada pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Clara Lisboa.
Ciência e Tecnologia.
Cezinha de Madureira, do PSD de São Paulo, manifesta apoio a projeto que estabelece regras para o licenciamento de infraestrutura de rede de telecomunicações. Ele ressalta que a proposta determina que apenas empresas qualificadas juridicamente, tecnicamente e financeiramente possam executar as obras.
Relator da matéria na Comissão de Comunicação, Cezinha de Madureira, explica que o objetivo é evitar instalações precárias e desordenadas, além de permitir que a Anatel delegue a entidades conveniadas a verificação dos requisitos por meio de um selo de qualidade.
O deputado Flávio Nogueira assumiu a Secretaria da Inovação Legislativa da Câmara. Saiba mais sobre o órgão com a repórter Maria Neves.
Nomeado para assumir a recém-criada Secretaria da Inovação Legislativa da Câmara, o deputado Flávio Nogueira, do PT do Piauí, afirma que o novo órgão vai intensificar o diálogo com a população para auxiliar na formulação de leis que representem melhor os anseios sociais. O novo órgão foi criado no final de maio com a missão de realizar estudos e pesquisas em cooperação com entidades e organismos relacionados à inovação legislativa da Câmara dos Deputados. Flávio Nogueira promete intensificar o intercâmbio de informações entre os órgãos da Câmara e outras instituições.
Nós temos aqui um corpo técnico muito bom. A Secretaria de Inovação Parlamentar vai usar no sentido de estar aproveitando todas as opiniões técnicas, também as comissões de ciência e tecnologia. Teremos também participação dos outros poderes, poder judiciário, poder executivo. As universidades sempre foram centro de pensar, de pensamento, que vai, onde tiver alguém pensando, qualquer instituição, é quase que a obrigação dessa Secretaria de Inovação Parlamentar estar buscando parceiros nesse sentido.
Além de auxiliar os demais deputados na formulação de leis relacionadas à inovação tecnológica, a Secretaria tem a incumbência de conceder o prêmio Medalha Amigo da Inovação no Legislativo. O prêmio é entregue em conjunto com o presidente e o segundo secretário da Câmara. Juntamente com a Secretaria de Inovação Legislativa, foram criadas as Secretarias de Empreendedorismo Legislativo e de Defesa das Prerrogativas Parlamentares. O relator da resolução que criou as duas novas estruturas da Câmara, deputado Ícaro de Valmir, do PL de Sergipe, acredita que a medida representa um avanço institucional relevante. Na opinião do relator, as secretarias vão contribuir para o aprimoramento da atuação parlamentar e o fortalecimento da Câmara como instituição comprometida com o desenvolvimento econômico, a modernização legislativa e a preservação da ordem democrática. As secretarias são comandadas por deputados e contam com estrutura administrativa composta por cargos de livre nomeação. Todos os parlamentares são indicados pelo presidente da Câmara e podem ser substituídos a qualquer tempo. A estrutura administrativa das secretarias será definida pela mesa diretora da Câmara, mas sem a criação de novas despesas. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Segurança Pública. Amanda Gentil, do PP do Maranhão, defende a aprovação de projeto que cria o crime de estelionato sentimental, quando alguém simula um relacionamento amoroso apenas para tirar dinheiro ou bens da vítima. A proposta prevê pena de até 8 anos de prisão.
Uma das autoras da matéria, Amanda Gentil, aponta que o golpe tem se tornado cada vez mais comum, principalmente com o aumento do uso de aplicativos e redes sociais. Ela também ressalta a tipificação do crime de estelionato sentimental na Lei Maria da Penha e no Estatuto do Idoso.
Coronel Fernanda, do PL de Mato Grosso, acredita que o Brasil precisa avançar na modernização do marco legal das atividades de inteligência. Para ela, a criação de uma frente parlamentar é essencial para promover debates sobre o tema e propor medidas legislativas adequadas.
Coronel Fernanda considera urgente dar mais visibilidade aos órgãos e profissionais da inteligência estatal. Segundo ela, é preciso tratar temas como técnicas operacionais sigilosas e estrutura das carreiras, além de aproximar o Congresso da sociedade e dos agentes de inteligência.
A Voz do Brasil está fazendo 90 anos e a gente sabe que muita história importante já passou por aqui, no país e na sua vida. E por isso, a Rádio Câmara quer ouvir você. Conta pra gente como a Voz do Brasil faz parte da sua história. Envie uma mensagem em áudio para radio@câmara.leg.br ou um zap para 619-9978-9080. Voz do Brasil, 90 anos de informação e cidadania a todos os cantos do país.
Votação.
Os deputados podem votar nesta semana a proposta que prevê avaliações periódicas dos impactos de incentivos tributários recebidos por empresas ou setores da economia.
O repórter Cid Queiroz tem mais detalhes sobre o tema e também sobre pautas prioritárias que o governo deve apresentar para análise pelo parlamento.
A Câmara pode votar projeto que estabelece regras para a concessão ou renovação de benefícios tributários, como metas de desempenho e período de validade. De autoria do Senado, o texto prevê o monitoramento dos resultados dos incentivos concedidos e a possibilidade de seu cancelamento. O deputado maranhense Hildo Rocha, do MDB, defendeu a revisão dos benefícios.
Hoje nós sabemos apenas que o governo aí estima algo em torno de 520 bilhões de reais os gastos tributários, ou seja, que deixará de ser arrecadado este ano em função dos subsídios que são dados, que não tem transparência, que ninguém sabe se realmente está atingindo o desejo dos legisladores, que é gerar emprego, gerar renda. Se é gerar emprego na quantidade que foi informada lá atrás, na época que foi dado esse subsídio. Será que essas empresas, esses segmentos, estão realmente gerando os empregos prometidos?
O texto não altera as regras das atuais desonerações, que, segundo o governo, chegam a 800 bilhões de reais este ano. Projeto do deputado cearense Mauro Benevides Filho, do PDT, que poderia ser apensado à proposta do Senado, prevê um corte linear de 10% em todas as renúncias fiscais já concedidas. O próprio deputado explicou em sessão na última quarta-feira.
Acabamos de conseguir as 259 assinaturas para tratar do projeto do PLP 128 de 2025, que esse sim trata da diminuição em 10% de todos os benefícios fiscais do país. Esse projeto que nós estamos votando agora, que é importante para efeitos de regulamentação, que a LRF vai disciplinar o que é um incentivo e assim por diante, mas esse projeto em nada, absolutamente em nada, reduz o total de incentivos, que é a matéria de que todos estamos conversando aqui. Absolutamente em nada. Isso significa que na próxima semana nós poderemos estar votando, esse sim, cortando 10%, não só, atenção, senhoras e senhores deputados, não só os benefícios tributários, 800 bilhões, mas também os creditícios e os financeiros, mais 140 bilhões de reais.
O líder do governo, o deputado José Guimarães, disse que vai levar ao presidente da Câmara, Hugo Mota, os projetos considerados prioritários para o Planalto. Entre eles, as medidas provisórias da nova tarifa social de energia elétrica, do programa Agora Tem Especialistas, voltado à diversificação dos serviços de saúde, e a MP do ajuste fiscal. O governo também defende a votação do projeto que garante isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil, da proposta que trata de regras para a segurança pública, conhecida como PEC da Segurança, e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026. A oposição no parlamento, no entanto, subiu o tom das críticas ao governo e o clima político está tensionado, especialmente depois de o Executivo ter questionado no Supremo Tribunal Federal a decisão do Congresso de cancelar os aumentos das alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Marinho Magalhães. Apresentação de Márcio Aquiles Sardi e Luiz Adriano Seabra. Boa noite.
Você ouve agora o Minuto do TCU. Boa noite.
Minuto do TCU.
No dia 24 de julho, às 15 horas,
o Tribunal de Contas da União promove o workshop online Contratações de SI. O que você não pode negligenciar. O evento vai tratar dos principais riscos nas contratações de segurança da informação feitas por órgãos públicos, como falhas no planejamento, especificações incompletas e aquisição de soluções ineficazes, que podem colocar em risco dados sensíveis e desperdiçar recursos públicos. O evento é voltado para gestores de TI, auditores, integrantes de equipes de resposta a incidentes e agentes de contratação. O workshop vai apresentar casos reais, erros comuns e boas práticas para tornar as aquisições mais seguras e eficientes. A transmissão será ao vivo pelo canal oficial do TCU no YouTube. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.